37, juntamente com o RESP 207. Relatoria da ministra Luciana Lócio, recorrentes com ligação para avançar e melhorar, e outro, recorrido Perita Borelli da Silva, recorrentes com ligação para avançar e melhorar, e outro, recorrida Miriam de Fátima Nachenveng Pinheiro. Aqui nós temos a sustentação oral pelo recorrido Perita Borelli da Silva Filho, doutora Ezequiele Barros.
Senhor presidente, eu...
E fará juntar a procuração.
Isso. Eu estou desprovendo o recurso. Eu indago, então, se a nobre advogada abriria a mão da sustentação oral.
De acordo, excelência.
Irei resumir aqui, fiz liberar o meu voto também. O registro do candidato foi deferido em primeira e segunda instância. O parecer do Ministério Público, do doutor Nicolau, inclusive, nesse Tribunal Superior, é pela manutenção da decisão. Eu estou trazendo o feito a colegiado apenas porque a primeira decisão de alínea L, e penso ser importante fixarmos já algumas questões pelo colegiado com essa nova composição, mas a decisão, de fato, se encaminha na linha da nossa jurisprudência a exigir, para a caracterização da ineligibilidade da alínea L, todas as hipóteses descritas na lei, de modo que eu estou... Então, desprovendo o recurso para manter o deferimento do registro de candidatura no RESP.
Relatora, desprover, portanto.
Presidente, eu tenho uma observação. Aqui, a eminente relatora, eu imagino que em obter dictum, mas um obter dictum, a meu juízo, perigoso, traz a sua opinião. E sobre esta questão eu não me debrucei ainda, acerca da necessidade da acumulação do dano ao erário e o enriquecimento ilícito.
De fato, não é obter dictum, ministro. De fato, esta é a...
Se não é obter dictum, eu vou pedir vista.
Só tirar uma dúvida, ministro Luciana. Pelo que eu entendi do voto de sua excelência, nas condenações não houve suspensão de direitos políticos.
Exato.
Se não há um primeiro requisito, que é o que consta da linha L, é até desnecessária a discussão da matéria... Eu acho que poderíamos ficar só nesse ponto, porque as condenações não levaram à suspensão de direitos políticos. É o primeiro requisito da linha L.
Eu estou trazendo esta afirmação, ministro Benjamin, não como obter dictum, mas, de fato, nós não precisaríamos chegar a tanto, porque, como bem disse o ministro Henrique, não há a primeira hipótese da linha L, que é a suspensão dos direitos políticos. A linha L exige a suspensão dos direitos políticos e a condenação por ato doloso de improbidade que importe enriquecimento ilícito e dano ao erário.
E do voto.
Se ela diz que... veja, posso fazer esse ajuste para...
Eu prefiro, veja, nesse caso que nós enfrentemos mesmo. Se não é obter dictum, vamos enfrentar esta questão que é muito importante.
Mas o que o ministro Henrique está chamando a atenção é que...
Mas a própria relatora está dizendo que não é obter
dictum. Mas não é o caso. É que neste caso não houve sequer suspensão de direitos. Logo, não se atende a um dos requisitos da lei.
Vossa Excelência, se...
Mas se a fundamentação continua, ministro...
Vossa Excelência ajustaria a pergunta colocada...
Eu concordo, não houve sequer a pergunta, mas está a resposta. E como nós sabemos, no desenvolvimento da nossa jurisprudência, começa pelas bordas.
Essa questão... Vossa Excelência não se sentir desconfortável, porque como os requisitos são cumulativos, Vossa Excelência poderia apontar que o primeiro requisito da suspensão
de direitos
não se verifica. O resto não deixa nem na ementa, porque aí não precisa.
Poderia ter, ausente a condenação de suspensão de direitos políticos, fica prejudicada, inclusive, a discussão dos demais requisitos.
É porque aqui são duas condenações, dois processos, né, na verdade. Em um deles se discute que haveria a condenação por ato... por enriquecimento ilícito e dano ao erário, e na outra haveria apenas a suspensão dos direitos políticos. O que se pretende aqui no o impugnante é que analisássemos, pegássemos duas condenações de dois processos distintos e uníssemos as condenações para que pudéssemos chegar às hipóteses previstas na lei. Não é esse o caso.
De vista mesmo. Presidente, se os eminentes pares permitirem, eu adiantaria um pedido de vista.
Senhor presidente, então eu realizarei a sustentação oral. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora ministra relatora, senhoras e senhores ministros, douto representante do Ministério Público Eleitoral. Trata-se de um recurso especial eleitoral contra a acórdão do TRE do Mato Grosso, que manteve o deferimento de registro de candidatura do ora recorrido ao cargo de prefeito do município de Várzea Grande, em razão da não incidência das hipóteses da linha L. Preliminarmente, é importante ressaltar que um dos recorrentes, o Partido Democratas, ele não possui legitimidade ativa para apresentar essa impugnação, porque ele está coligado com o outro recorrente, a coligação para avançar. Desculpa, excelências. Para avançar. A outra coligação. E nos termos do parágrafo 4º do artigo 6º da Lei das Eleições, o partido coligado, ele não pode atuar de forma isolada, somente nos casos, salvo nos casos em que ele questione a validade da própria coligação. Esclarecendo para o ministro Herman quanto a essa dúvida, no que diz respeito ao RESP interposto pela coligação para avançar e melhorar, a candidatura do recorrido, ela foi impugnada, então, por suposta incidência da hipótese de inelegibilidade da linha L, que eu peço licença para ler, são inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe em lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ao trânsito julgado ao transcurso do prazo de 8 anos até o cumprimento da pena. No que diz respeito à primeira impugnação, como ressaltou a ilustre relatora, o processo 109.557/2014, o recorrido, ele foi condenado tão somente com base em violação aos princípios da administração pública. E nesse caso, então, ele foi condenado à suspensão dos direitos políticos. Todavia, na linha da jurisprudência pacífica dessa corte, não se enseja o reconhecimento da hipótese de inelegibilidade, ainda que ele haja sido condenado à suspensão dos direitos políticos, com base no artigo 11 da Lei de Improbidade. Nesse sentido, eu cito o recurso ordinário 180908, de relatoria do ministro Henrique Neves, o qual peço licença para ler. As condenações por ato doloso de improbidade administrativas, fundadas apenas no artigo 11 da Lei 8429/92, violação de princípios que regem a administração pública, não são aptas à caracterização da causa de inelegibilidade prevista na linha L. Já na segunda condenação, o processo 150911 de 2013, então, portanto, fique bem claro, são duas ações autônomas julgadas, inclusive em momentos distintos, muito embora o ora recorrido tenha sido condenado por ato de improbidade que importou em enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio, não houve condenação à suspensão dos direitos políticos. E é importante que se diga que a sanção de suspensão aos direitos políticos, ela não se dá de forma automática. De maneira que não se cogita de inelegibilidade com base na linha L dessas decisões em que não haja combinado expressamente a suspensão dos direitos políticos. E no caso, consta da moldura fática do acórdão recorrido às folhas 349, que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, ao julgar essa ação de improbidade, entendeu que a aplicação dessa sanção de suspensão dos direitos políticos seria incompatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. E assim, o TRE Mato Grosso, aplicando a sólida jurisprudência dessa corte, no sentido da necessidade, tanto da cumulatividade dos requisitos de dano ao erário e enriquecimento ilícito, bem como de expressa menção à sanção de suspensão dos direitos políticos, afastou a incidência da linha L. E, nesse sentido, eu também peço licença para ler o recurso ordinário 29.462, de relatoria do ministro Gilmar, abre aspas, com base no direito fundamental à elegibilidade, a interpretação do artigo 1º, inciso 1º, alínea L, leva à conclusão de que nem toda condenação por improbidade administrativa é suficiente para fazer incidir a causa de inelegibilidade ali referida, mas somente as que preencham cumulativamente os seguintes requisitos: decisão transitada em julgado proferida por órgão colegiado do Poder Judiciário, condenação que acarrete improbidade administrativa na modalidade dolosa, conduta ímproba que acarrete dano ao erário e enriquecimento ilícito e suspensão dos direitos políticos, o prazo de inelegibilidade não exaurido e, por fim, condenação colegiada não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. E na linha do que já adiantou o brilhante voto da ministra Luciana Lócio, o que pretende o recorrente, na verdade, é buscar pensar nas duas ações distintas a cumulatividade de todos esses requisitos exigidos pela jurisprudência dessa corte. E, no entanto, com base em diversos julgados, é possível extrair que, na verdade, esses requisitos devem estar presentes a cada decisão. Não é possível se reunir um pool de ações e, a partir disso, começar a pensar todos esses requisitos a fim de atender os requisitos da linha L. Ademais, o parecer do Ministério Público da Lavra, do Dr. Nicolau Dino, opinou, inclusive, pelo não conhecimento do recurso da coligação, por entender que não há como se chegar pelo conhecimento... Não há como se chegar à conclusão diversa do que entendeu o TRE Mato Grosso, porque seria, então, promover o reexame do conjunto fático probatório vedado por essa corte a teor da súmula 24. Diante do exposto, requer, então, pelo não conhecimento, na linha do parecer do Ministério Público, do recurso interposto pela coligação e, caso seja conhecido, que seja negado o provimento para que seja mantido o registro de candidatura ao cargo do prefeito do município de Várzea Grande do ora recorrido. Muito obrigada.
Senhor presidente, como o tema da LNL será tratado no voto da eminente relatora, eu gostaria de me posicionar especificamente sobre essa questão, não sem antes destacar que efetivamente a mim parece que os recursos não devem ser conhecidos simplesmente pelo fato de que a discussão quanto à suspensão de direitos políticos não foi trazida no acórdão regional. Mas, considerando que a discussão sobre a linha L virá à baila nesse caso, eu colho a oportunidade apenas para sublinhar que, na visão nossa do Ministério Público, esses requisitos não devem ser acumulados. Podes algum devem ser lidos de forma cumulativa, não obstante a má redação, e eu concordo plenamente, a má redação da letra L, que leva, pode induzir a essa compreensão. O legislador não foi feliz aqui ao construir essa hipótese de inelegibilidade, ao levar a ideia de que haveria necessidade de acumular-se a consequência do artigo 9º com o artigo 10 da Lei 8.429, ou seja, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. São duas situações de improbidade administrativa das mais graves previstas na Lei de Improbidade, e ambas com força suficiente para gerar a inelegibilidade da letra L. E é a razão pela qual nós temos sempre sustentado de que, no sentido de que esse conectivo I deve ser interpretado, sim, na realidade, como uma hipótese de alternatividade, ou um ou outro como condição suficiente, necessária e suficiente para a deflagração da hipótese de inelegibilidade da letra L. É apenas esse aspecto que o Ministério Público gostaria de acentuar.
Isso, Leandro. Vossa Excelência fica com vista, né? Após o voto da relatora, desprovendo os recursos, ficou com vista o ministro Herman Benjamin. Ministro Fux.